Panorama Agrícola para 17 de abril de 2015, sexta-feira. Sexta-feira de lua minguante, 17 de abril, no ar o Panorama Agrícola. No ditado de hoje, não reclame, não faça tempestade em copo d'água. Pagamento por serviços ambientais e alimento saudável. Os destaques de hoje do Panorama Agrícola.
Dica do dia.
Dica da Embrapa de como otimizar o uso de herbicidas, fungicidas ou inseticidas. O produtor deve verificar as condições climáticas no momento da aplicação. As boas condições climáticas para uma boa aplicação são temperaturas não muito altas, abaixo de 30 graus, umidade não muito baixa, acima de 55% ou 60%, e ventos não muito fortes. Faça boa manutenção dos equipamentos, em especial nos sistemas de filtragem, pontas e bicos.
O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo.
No Alimento e Companhia de hoje, nós recebemos a nutricionista Luísa Costa, da empresa Quali Rede, programa Sua Saúde, que esteve recentemente na IPAGRE participando da CIPAT, Semana de Prevenção a Acidentes. E a Luísa deu uma palestra sobre alimentação saudável. Teríamos aí 10 passos para uma alimentação saudável, Luísa?
Isso mesmo.
Quais são eles?
Então, primeiro passo. Faça pelo menos 3 refeições ao dia, que são as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. E 2 lanches saudáveis intermediários a essas refeições principais.
Então, no caso, seriam 5 refeições.
Exatamente, de 5 a 6 refeições ao dia.
Essa ideia de comer a cada 3 horas é verdadeira? Faz efeito?
Faz efeito. Na verdade, a gente não pode deixar permanecer por longos períodos em jejum, para evitar que o nosso metabolismo fique mais lento. Consequentemente, a gente tem uma redução do peso e mantém esse metabolismo sempre trabalhando, absorvendo melhor as vitaminas.
Comer a cada 3 horas e pouquinho.
Pouquinho, exatamente. As 3 principais refeições, café da manhã, almoço e janta, refeições mais completas e os lanches intermediários, um pouco mais simples mesmo.
Correto. Nutricionista Luísa Costa, o segundo passo para uma alimentação saudável.
Inclua diariamente 6 porções no grupo de cereais, arroz, milho, trigo, pães e massas. Ou tubérculos como batatas, raízes, dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos mais naturais.
6 porções?
Dentro dessas 6 porções, esses alimentos podem estar incluídos, que são os alimentos carboidratos, eles nos fornecem energia.
Como faz, no caso, alguém que tem intolerância ao glúten, doença celíaca, substitui esses integrais pelo quê?
Vocês podem consumir alimentos como farinha de arroz. Existe hoje em dia no mercado misturas como farinha preparada sem glúten, que são vários tipos de farinhas, a farinha de milho, de mandioca, pelas quais a gente pode substituir essas farinhas de trigo. No caso, se a gente tem essa necessidade de alimentos integrais, o interessante é acrescentar fibras mesmo no produto, que a alimentação não vai ter nenhum tipo de vitamina ou mineral perdido.
Ok, um terceiro passo.
Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e nos lanches.
Tem limite nessas porções de frutas?
Tem. A gente recomenda em média de 3 a 5 ou 6 porções de frutas ao dia.
Não dá para comer 10 bananas por dia?
Não, não é interessante. Caso você for fazer um suco, por exemplo, um suco de laranja, você acrescenta mais frutas do que consumir a fruta individualmente. Então a gente também tem que ter esse controle. Um suco de manhã, uma fruta sozinha à tarde com uma porção de fibras para reduzir o índice glicêmico e assim em diante.
No caso do legumes também tem limite?
O legumes também é essa mesma porção e a gente pode sempre variar. Os legumes cozidos, as saladas cruas, dá para fazer uma variação.
Mas aquela história de pode comer, por exemplo, alface à vontade, pode mesmo?
Não só alface, né? Na verdade, não vai ter nenhum prejuízo à saúde, a não ser que você tenha algum tipo de restrição. Mas, na verdade, o ideal é que a gente tenha uma variação nessa dieta.
Correto. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola, programa de rádio da IPAGRE, com Luísa Costa, nutricionista da Quali Rede, programa Sua Saúde. Um quarto passo para alimentação saudável, Luísa.
Coma feijão ou leguminosas com arroz todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana. Esse prato brasileiro é a combinação perfeita e completa dos aminoácidos.
Procede-se que se você parar para pensar que faz 10, 15, 20 dias que você não come um bom prato de arroz com feijão, há algum problema na sua alimentação?
Na verdade, se essa questão de aminoácidos a gente conseguir através de outros alimentos, não teria problema algum. Mas dificilmente, através da nossa alimentação, nós vamos encontrar essa porção de aminoácidos adequada. Então, esse prato brasileiro, mesmo arroz e feijão, é a combinação mais perfeita desses nutrientes.
Correto, muito bom. Luísa Costa, e o quinto passo para uma alimentação saudável?
Consuma diariamente 3 porções de leite e derivados e 1 porção de carnes, aves, peixes ou ovos. É importante retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação, porque torna esses alimentos muito mais saudáveis.
É a questão da proteína.
Exatamente. Essa proteína a gente também encontra no arroz integral, nos ovos, né? São outras opções também.
E quem tem problema com lactose ou com caseína, no caso do leite, faz o quê?
A gente pode, hoje em dia nós temos no mercado os leites que são acrescidos com a lactase, que é a enzima que contribui nessa digestão. Algumas pessoas ainda assim não toleram, então nós temos outras opções, como os sucos, as vitaminas com leites vegetais, por exemplo, um leite de amêndoas, de nozes, de castanhas, que é muito simples de ser feito em casa.
Luísa Costa, nutricionista, um sexto passo para alimentação saudável.
Consuma no máximo 1 porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Fique atento aos rótulos dos alimentos e escolha aqueles com menores quantidades de gorduras trans.
No caso, seria melhor um azeite de oliva, um óleo de girassol?
Exatamente, os óleos vegetais. Eles são ricos em ômega 3, são fontes de gorduras, como a gente chama gordura boa, LDL, HDL... Contribui para a saúde.
Sétimo passo.
Evite refrigerantes, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas ou outras guloseimas. Use essa dica como regra na sua alimentação. Então, a gente recomenda que você substitua essas guloseimas por frutas, barras de cereais sem adição de chocolate, alimentos mais naturais possíveis.
Chocolate, quanto mais cacau, melhor.
Exatamente. O cacau, acima de 50%, nós temos vários estudos que comprovam benefício, antioxidante, anti-inflamatório, diminui a nossa pressão arterial, melhora fluxo sanguíneo. É bem interessante.
Um oitavo passo.
Diminua sempre a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. Evite consumir alimentos industrializados com muito sódio, como hambúrguer, salsicha, presunto, salgadinhos, conservas, molhos e temperos prontos.
É, o saleiro na mesa é um problemão, né?
É um problema.
Um nono passo para alimentação saudável, Luísa Costa.
Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Isso equivale de 6 a 8 copos em média.
E o décimo passo?
Décimo passo, torne a sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias, evite bebidas alcoólicas e fumo. Mantenha seu peso dentro dos limites saudáveis.
Muito bem. Conversamos com Luísa Costa, nutricionista da empresa Quali Rede, do programa Sua Saúde, 10 passos para uma alimentação saudável. Luísa, muito obrigado pelas suas informações.
Obrigada a vocês.
E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento.
O programa SC Rural, coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, está realizando os primeiros pagamentos por serviços ambientais para proprietários de terras que estão localizadas nos corredores ecológicos dos rios Timbó e Chapecó. Essa iniciativa é meio que inédita na região sul do país e vai beneficiar 6 agricultores de Bela Vista do Toldo e de Passos Maia. As áreas estão localizadas dentro dos corredores ecológicos Chapecó e Timbó. Esses corredores somam 10 mil quilômetros quadrados em 34 municípios de Santa Catarina. As propriedades foram escolhidas pela Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, e o projeto para o pagamento por serviços ambientais é feito aqui pela EPAGRE, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. O pagamento pela preservação varia de R$ 87,50 a R$ 350 por hectare ano, dependendo da qualidade ambiental da área, sendo que cada propriedade rural pode receber por no máximo 3 hectares e por um período de 3 anos. Atualmente estão em processo de vistoria mais de 20 propriedades rurais para receber pagamentos por serviços ambientais. Os primeiros beneficiados, então, pelo SC Rural no pagamento por serviços ambientais são produtores, agricultores de Bela Vista do Toldo e de Passos Maia, que estão preservando o meio ambiente e recebendo por isso.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.